sol partiu e um alerta se ouviu. Bem de longe posso ver robôs marchando sem temer. Metal ruge sem parar, tremendo o chão ao seu marchar. Mas não temo, vou na fé, obliterá-los onde estiver. Beto, Afonso e Didi, metralhando até cair. Depois da bagunça tem muito trabalho a se fazer. Cemitério vou construir. Um cemitério pros robôs gigantes.
Bonjour! Boa tarde!
Boa noite!
Tony Morgan!
Começando mais um Matando Robôs Gigantes.
Temos um chucrute entre nós, senhores.
Estou aqui nas trincheiras alemãs aqui.
Seus ratos são melhores do que os ratos ingleses?
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Morte ao Chucrute Solano.
E diretamente de Brasília.
Didi, eu juro que eu ouvi o Dudu falar nhoque. Braga.
Caralho, essa aspas entre os nomes, elas estão cada vez maiores, né?
Mas, senhoras e senhores, diretamente da literatura angelical de fantasia do nosso país, temos aqui o senhor Eduardo Spohr. Seja muito bem-vindo! Yeah!
Oh, yeah! Finalmente me convidaram, pô, pela primeira vez, nunca tive no MRG.
Porra nenhuma!
Mentira!
É!
Veio falar de Shogun.
Já falou de Shogun aqui no MRG.
Já fez,
Já fez um excelente montando robô, né, Didi?
Aham, que tem um episódio maravilhoso sobre macacos com joias na testa.
A saga do macaco feiticeiro por Dudu Spohr aqui no Montando Robô.
Verdade, acho que é fake news isso aí, mas enfim, vamos continuar.
Falando em fake news, eu e o Beto e o Didi, a gente tava lembrando essa semana, Dudu, que a gente já deu ovado em político, sabia disso?
Faz sentido.
Não é, não? É. Quem era, Beto? Não pode falar o nome, é Beto?
Mas... Não pode. Mas era um cara aí.
Que estudou com a gente, né, Didi?
Pois é, um camarada nosso que estudava com a gente e agora ele é político. E, obviamente, a gente deu ovada nele quando ele era da escola, né? Não agora.
Vamos ver se ele merece ovada, né?
Ah, eu acho que tem tantos usos melhores para um ovo, cara.
Dudu, você já tomou ovada no aniversário no colégio? Já deu ovada?
Olha, no colégio não. Mas quando eu tive na faculdade, o trote, né? Aí fui preparado e tal, aí tomei aquela ovada clássica lá. E também já dei um trote em outrem, né?
Em outrem?
Mas era um ritual, a galera deixava... Tinha gente que deixava... Tinha os aniversários... Né, e o cara, tinha um cara lá que ele sabia onde sabia cada um, e ele enterrava o ovo no jardim do prédio. Porque dizia que ia ficar podre e tal.
O cara, você gosta de repente, o cara ele era tipo um cronista primeiro, né, que ele mantinha um registro desse aniversário.
E ele ao mesmo tempo... Lembrando que não tinha celular, né, Afonso? Nessa
época não tinha, cara, agenda, porra, não tinha nada de não tinha Orkut, Facebook pra lembrar, o cara ia na agenda.
Tinha agenda, as agendas eram famosas na época, né, que fazia aquelas agendas cheias de coisa com desenho, papel, né? Com desenho.
E o cara também era tipo um necromante, né, o cara fazia o ritual. Ritual todo ali do...
Não, e não só o ovo, como a famosa, eu não sei se no resto do Brasil, mas aqui no Rio tinha gororoba também.
Gororoba?
Gororoba, o cara era um cara pegava um recipiente de alguma coisa e colocava tudo dentro. Colocava, porra, ketchup, shampoo, colocava água oxigenada, colocava o que tinha no meio e aí, porra, balançava, né? E era gororoba que além do ovo, o cara jogava gororoba também.
Uhum. Cada lugar faz o seu. Lá no nosso colégio, lá onde estudávamos eu, Afonso e Didi, o que a gente fazia, a gente quebrava o ovo e aí vinha com um saco de farinha pra dar uma complementada, pra dar uma sujada de boa.
Pra rolar um white face.
Dudu, qual a estratégia você usou pra não tomar ovada?
É, musculação,
Não, já viu o tamanho dele? E senhores, chegamos aqui em fevereiro de 2020, o Oscar passou e o favoritíssimo, meus amigos, não conseguiu vencer um monstro asiático, rapaz. Estamos falando da obra-prima de guerra de Sam Mendes, o filme 1917, que retrata ali de uma forma única, peculiar, a Primeira Guerra Mundial. Dudu, por favor, traga-nos a sinopse deste épico de guerra.
Bom, é uma história que se passa em 1917, né, durante a Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra de Trincheiras, que a gente pode falar mais à frente, por quê e tudo mais. Então são dois soldados que estão nas trincheiras britânicas, né? E aí eles recebem uma missão. Essa missão é pegar um recado, um bilhete, e levar até um outro ponto da região, e eles vão para isso eles têm que atravessar território inimigo. É uma história muito simples.
Eu tenho uma pergunta para Didi Braguinha.
Pois não, Afonso, pode fazer, eu tô preparado aqui hoje.
Didi, você ocasionalmente menciona que você tem um transtorno de déficit de atenção, que tá muito na moda hoje em dia, né? Todo mundo tem aí um transtorno de déficit de atenção e tal. Esse filme, ele tem uma característica muito interessante, que parece que ele é todo numa única tomada.
É duas, né? Duas tomadas, na verdade, que era o marketing do filme, era que é isso, né?
Mais, na verdade.
Sim, não, mas o marketing dele era que o filme era feito em duas tomadas.
Ok, mas a forma como ele é apresentado, a brincadeira, é como se fosse uma única, um único shot, né? E aí eu me perguntei, será que o Didi dessa forma fez diferença pra você?
Mas, cara, isso é muito interessante, porque eu acho que a gente tá na era, né, que a gente já entendeu que um produto ser vendido, né, pra uma ideia, pra uma ideia pegar, pra uma, né, pra alguma coisa realmente vingar, você pode criar uma história, né, criar uma linha de argumentativa que fundamente aquilo. A história da religião é feita em cima disso, a história dos grandes povos é feita em cima disso, Grécia, Roma, né? A Roma simplesmente pegou as paradas que tinham na Grécia e recontou, de certa maneira.
Se tivesse transtorno de déficit de atenção, já tinha me desligado. Vocês também aí?
Eu também, eu já me desliguei. Inclusive, eu tô pensando o que eu ia falar.
Isso aí não é um problema. Eu sabia! Eu sabia se fez diferença pra você.
Mas é, não, isso que eu ia te dizer. O ponto é, a história bem contada, ela é muito mais fácil de você se prender, né? E o plano sequência, pra mim, a utilização do plano sequência no cinema tem muito essa função de você manter um acontecimento rolando, né? Você, obviamente, trabalhar com o drama, né? Com a tensão daquela cena contínua, gigantesca, e levar a pessoa colada e pegar. É como se você pegasse a mão da pessoa e falasse, vem comigo, porque não tem tempo da pessoa piscar. E a grande brincadeira, o grande desafio de 1917 é trabalhar sempre com você na ponta da cadeira. Obviamente fazendo aquele ciclo, né, de altos e baixos da tensão, mas é o plano de sequência o filme inteiro, saca? E isso é incrível. E obviamente que me pega, é mais fácil de me pegar, mas não é 100% de aproveitamento.
Você, Dudu, curtiu esse lance aí único?
Sem dúvida nenhuma, eu acho até... Bom, eu não vi o Parasita, então é muito difícil comparar, então eu não posso dizer quem merecia mais ou menos. Então, de qualquer maneira, essa linguagem, né, que o filme traz, por que ela é importante? Porque ela, eu diria assim, é um passo além, né, diferente da linguagem do cinema. A gente teve aí, ao longo da história do cinema, vários filmes que foram icônicos. Na nossa geração, a gente pode olhar um pouquinho pra trás e ver ali o Resgate do Soldado Ryan, que foi um filme que, se você ver, por exemplo, aqueles filmes antigos, como, por exemplo, O Mais Longo dos Dias, e vai comparar com o Soldado Ryan, você vê ali um realismo no Soldado Ryan que não existia na época. Por mais que o cara pudesse mostrar morte e tudo mais e tal. E aqui, e por isso que eu acho que esse é um filme icônico, não é só pela história, mas pela linguagem. Não é o primeiro a fazer um plano-sequência, mas com esse plano-sequência e com essa linguagem, ele te dá um passo à frente no realismo cinematográfico. Por isso que eu acho que é um filme muito importante, cara. Sabe? Um filme histórico. Assim, um filme importante na história da linguagem cinematográfica. Por esse motivo. Você realmente sente que você tá ali na guerra. Agora, é claro que pode falar, não, mas é uma mentira, porque teve vários, houve cortes e tal.
Claro.
Beleza, mas o que importa é o que você vê.
Se eu não me engano, cara, ele levou por efeitos visuais, né? E o maravilhoso dele ter levado por efeitos visuais é que ele ganhou em efeitos visuais para nos fazer acreditar que era real. Não para pegar algo que não existe e transformar aquilo para você entender. É o contrário, é tipo um mágico, né, cara? Isso do 1917, eu falo para todo mundo que não viu, cara, assista porque você tem aqui um marco do cinema, não só pelo plano de sequência, mas porque a maneira como eles trabalharam e como eles usaram o plano de sequência a favor da história.
Você percebe que é um filme de guerra com o que ele menos tem é tiroteio, e o que ele mais te mostra é exatamente como é difícil você estar o tempo todo numa situação em que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então você passa aquela jornada do lado daquele carteiro falando assim, caralho, velho, que merda. O ambiente ao seu redor é o grande causador do problema, é o terror.
É uma vertente muito curiosa, assim, da nossa época, né? Do nosso entendimento de guerras e modernidade e tal. Porque antigamente você tinha as histórias de guerras, de conflitos sendo passadas de boca a boca, onde as pessoas olhavam para uma grande guerra, olhavam para um, entre aspas, herói de guerra ou veterano, e o tinham como um ser valoroso, um cara que participou e tal, um herói de guerra, um combatente, um cavaleiro em sua grande armadura e tal. Isso, com certeza, foi determinado por uma narrativa que as pessoas agregavam a esse tipo de pessoa. Alguém que contava sobre esse cara, os grandes feitos e tudo mais. E hoje, a gente, com a nossa mídia, né, trabalhando a favor da narrativa, da contação de histórias, da passagem dessas histórias pra frente, a gente vê cada vez mais filmes que falam sobre os grandes conflitos, as grandes guerras, mostrando muito mais o warfare, né? Esse clima. O Soldado Anônimo é um excelente filme. O filme termina e o cara fala, pô, eu só dei um tiro.
Uhum.
É tipo, e essa coisa do cara, aquele clima, aquela tensão, aquela ansiedade, aquela expectativa, aquela depressão, aquele momento de merda de fundo do poço, sem saber o que tá acontecendo. Então, é uma visão completamente moderna da nossa, da guerra, né? A gente já vê que a guerra é uma merda, não serve pra nada.
Serve sim, senão você tava no mundo do Wolfenstein 3D agora.
É, pode crer.
Ainda falando de cinema, eu diria assim que quando você está falou de contação de histórias e tudo mais, o que importa, eu também escutei algumas comentários nesse sentido, né? Porque que a história é muito simples e realmente é, como a gente falou, né? Vamos dizer assim, o gancho da história, a sinopse é muito simples, mas não importa. Para você contar uma história, o que você precisa ter é conflito. Né, o conflito, as coisas que acontecem ao longo da história, as dificuldades, não importa muito se no final o que, que vai acontecer, se vai ser um grande final ou tudo, mas os conflitos que você passa para chegar até ali. E nesse ponto eu até acho engraçado, que me lembrou até um pouquinho os jogos de RPG, que vai se ligar. Quando você é um mestre e você cria um jogo de RPG, por exemplo, os caras têm que atravessar uma floresta. E você ali, você tem que inventar um monte de situações e eventos que os caras vão, né, ter armadilha. Tem o combate em si, mas não é só combate. Tem o encontro com alguém, tem, sei lá, você fica doente, você comida, fica assim. Então, essas coisas, né, que acontecem ao longo da jornada, é que o diretor precisa trabalhar muito bem pra não ser uma história chata, né? Porque seria, caso contrário, seria os caras só andando no campo.
Chegamos.
Trocando tiro com alguém.
E eu concordo muito com o Dudu, essa questão da história, de simples servir para o
roteiro.
Sim, com certeza sou. Inclusive, sou babaú de todos vocês aqui. Obrigado aí, porra. Depois deixa aquele dar real lá. Mas o lance é o... Esqueci, caralho, filho da puta. Peraí, voltei. quem faz o trabalho mais pesado, né, é o cinematografista da parada, é o fotógrafo, o diretor de fotografia.
O Roger Dickens.
E o lance, cara, é que eu vejo muito essa questão da jornada do herói, que o Dudu fala muito, colocada nesse filme, e esse filme tem um roteiro tão surpreendente que a maneira como a jornada do herói é apresentada pra você, ela é genial. O filme, ele te entrega um protagonista, tá? O filme começa, um soldado, ele recebe a missão, e ele tem que cumprir essa missão. Esse é o seu protagonista. E na jornada do herói, o Dudu me corrija se eu estiver errado, mas um dos primeiros momentos que o herói é chamado pra missão, ele nega. E esse cara não nega.
Ele não nega,
de forma alguma.
Não, é porque ele tá falando do irmão, é porque o Diogo tá fazendo a ponte pra dizer que o herói não é o irmão do cara que morre no meio do caminho, é o amigo dele.
Mas são dois heróis, gente.
Que ele não queria ir junto.
Eu discordo, mas tudo bem.
Não, mas é que não é questão de discordar, não. Eu vi o filme duas vezes, Afonso, sem brincadeira, assim.
I'm awesome! Não.
Não, mas eu tô sendo, não é questão de discordar, cara. É porque...
Não, meus argumentos foram derrubados agora. Mas... Drop the mic. Ele viu o filme duas vezes, gente.
Mas é uma questão de falar de um fato, tu tá negando o fato, porra.
Não. Estamos vivendo o Brasil, né, NG, aqui.
É, né. Diogo, desculpa já de antemão, assim que eu vou discordar mais uma vez de você, vindo de alguém que só viu o filme uma vez, eu não achei o roteiro tão genial como você falou. Eu acho que é um roteiro muito bom, mas na verdade o que você falou acerca de surpreendente, eu não sei, eu acho que ele tem uma história simples pra contar, onde o brilho vem de outros aspectos, incluindo o técnico. Eu também acho sacanagem as pessoas se apoiarem muito no quesito técnico, né? Muito pelo Oscar também, e aí acaba que muitas vezes a questão da tomada única, entre aspas, ela se sobressai a tudo de bom que o filme tem, né? Fica quase como se fosse um gimmick. Tipo, o filme é bom porque tem uma tomada.
Mas, Afonso, cara, é porque assim, eu realmente achei que o Roger Dickens fez o filme. Porque se você parar pra pensar, aquela cidade de noite, tá? Que ele chega, tá tudo escuro. Aquilo ali de fazer aquele prédio, aquela igreja pegando fogo, fazer aquela tomada, é tudo decisão do cara. A forma como ele posicionou a câmera pra ela, porra, vir de trás dos caras. E aí andar numa lateral dentro de um lamaçal.
Mas não é tudo do cara também, Bento. Peraí,
a ideia não é só de uma pessoa, né, cara?
Não, tudo bem, mas o mapeamento do movimento de câmera e como isso ia ser executado nesse filme específico que eu tô falando, o Sam Mendes, ele chega pro Roger Dickens e fala assim, olha, esse é o roteiro, eu quero fazer isso no plano sequência. E o Roger Dickens, ele falou assim, cara, o que ele me deu de roteiro era basicamente impossível. Mas é daí que vem as grandes coisas, né? Quando alguém recebe o impossível e diz, vou arrumar uma solução.
Que eu não discordo de você, não. Eu acho realmente que o trabalho do cara de resolver os problemas que o Sam Mendes trouxe pra ele, realmente é um diferencial, é uma coisa incrível de se notar. Agora, eu também acho que é vacilo a gente agregar todo o valor pro Dickinson, porque, cara, o pensamento do Sam Mendes, com a limitação do plano sequência, né? E tendo que entregar essa história tão bem contada em seus sentimentos, em seus clímax, da maneira como ele fez, puta, cara, é incrível, cara. O que ele faz, eu achei tão, tão incrível. A maneira como essa história foi contada, é uma história simples, mas da maneira como ela foi contada, que a minha grande crítica vai ao fato deles terem chamado alguns grandes nomes pra interpretar certos personagens. Porque, pra mim, era quase como um documentário, era como se eu estivesse ali. E aí, de repente, tem o Cumberbatch. Aí eu... Awkward! O que você tá fazendo aqui, mano?
Eu concordo plenamente. Alguém me falou que esse filme tem o Benedito Rubarbosa, sei lá, o nome do cara lá. Aí eu falei, pô, beleza, não tava nem aí. Aí no final, quando ele aparece, você tem toda a razão, cara. Você é catapultado pra fora da fantasia, vamos dizer assim, da magia do filme, porque você realmente... Ele, quando você olha pra ele, automaticamente você se lembra de Sherlock, de Doutor Estranho, essa galera toda.
E pra mim, o grande destaque desse filme são os detalhes. São todos os detalhes que foram incrivelmente bem pensados, são todos os detalhes que foram colocados milimetricamente no seu local correto para que quando a câmera estivesse voando em direção do cara, se jogando no rio, você visse as pétalas, sabe? Você visse aquela, aquele trepidar da chama, saca? E tudo isso muito bem pensado. E eu acho que quando eu elogio o roteiro, ele tem isso, cara. O roteiro, ele esse tipo de roteiro, ele precisa desse tipo de marcação.
Você passa por horrores da guerra de uma forma muito diferente do que a gente viu em Humana. A menina com a criança que ele encontra é uma cena tão bonita. Nossa, você
vontade de chorar agora.
Você descansa com aquele cara naquele momento.
Não, e olha que coisa interessante, né, cara? É, o Beto, ele tá numa jornada na vida dele, indo por um caminho. Eu tô numa outra também, aqui indo para o meu caminho. E...
eu e
o
Dudu tão parados. A gente tá aqui debaixo da árvore, Dudu.
Mas o que eu acho bacana é que, assim, pro Beto foi um momento de descanso. Pra mim, aquilo ali, Beto, pela minha jornada de já ter passado pela paternidade, já ter dois filhos e tudo mais, aquilo acrescentou uma carga dramática no filme, que agora eu tenho uma criança pra me preocupar.
Não, olha que interessante, peraí, o Diogo, ele teve dois filhos.
Pode crer!
O Diogo se reproduziu então duas vezes.
Sabe do que ele tá falando.
Porra, agora ele sabe. Agora é desagradável quando você gosta um pouquinho menos de uma parada que as outras pessoas gostaram tanto, e aí fica parecendo que você não gostou. Ah,
pode falar.
É, não, eu acho, assim, eu não achei que esse filme mostra algo de guerra, vou botar guerra, até porque a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito pouco retratada, se a gente for ver, né, na cultura pop, comparada à Segunda Guerra Mundial. É, mas eu acho que ele não mostra coisas da guerra que a gente nunca viu. Eu acho que ele mostra o retrato do horror da guerra de uma forma muito parecida com a das outras, só que bem.
Você tem que considerar o que você gostaria de ver, por exemplo. É porque a Primeira Guerra Mundial, ela realmente foi aquilo. Ela foi a guerra estática, foi a guerra de trincheiras.
Eu quis dizer o seguinte, desculpa, vou tentar ser um pouco mais claro. Eu não vi nada nesse filme que mostrou, tipo assim, caramba, eu nunca tinha visto a guerra em si, sob esse ângulo. O que eu vi foi uma forma de contar sensacional, com atuação sensacional, com um roteiro muito fechadinho, muito bom, um plot simples, não quer dizer que seja fraco, né? A ideia é simples, vai entregar a mensagem daqui pra lá. O que realmente brilha é tudo ao redor.
Só complementar e dizer que, não tava falando da linguagem, né? Foi a questão. Mas só complementar e dizer que até recomendo então pra galera um filme chamado Feliz Natal, que se passa também nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que é justamente o outro ângulo. Você acha que você vai ver guerra? Negativo. Isso aí é um episódio que aconteceu realmente durante um momento ali, que teve um Natal, e as trincheiras francesa e alemã, e eles faziam uma trégua espontânea. Os generais não mandam fazer guerra, mas é uma noite de Natal, os caras vão fazer uma trégua aqui, ninguém se mata, só pra gente ficar só hoje tranquilo. Uhum. E aí eles saem, jogam futebol, comem juntos, e aí, sabe, cantam as músicas e tal, e depois volta todo mundo pra trincheira. Então esse episódio, esse filme é Feliz Natal, tem também um outro ângulo da guerra. Mas eu acho isso, cara. Eu acho que a inovação tá na linguagem também.
E a linguagem é um novo ângulo, literalmente, né? É, não tem como não ser literal aí, né? Porque a maneira... Eu entendo o que você tá dizendo, e ao mesmo tempo eu não acho que é uma crítica justa, de certa maneira, porque acho que a premissa do filme... O filme nunca quis ser mais do que... Pelo menos pra mim, nunca pareceu querer ser mais do que ele é. E ele é muita coisa. Ele é uma parada incrível. Ele é muito mais do que ele se propõe sem querer. Mas ele não se vende dessa maneira. Ele se vende como um soldado tem que entregar uma mensagem. E esse é o grande ponto, sabe? Eu acho que a grande questão que esse filme traz pra você é de colocar uma trincheira de guerra. E ele faz isso melhor do que a maioria dos jogos de videogame, de grandes jogos de videogame, né? Ele consegue te levar... Uma coisa que o videogame tem a seu favor, que muitas vezes não consegue explorar, esse filme vai além, cara. Ele te pega ali no começo com sutilezas, sabe? O lance deles convidarem do semi-protagonista ali ser chamado porque ele é irmão de um dos caras que tá lá na frente é uma pegada boa e que te faz durante o filme pensar, peraí, o parceiro dele falou que às vezes é caô. E tu fala, pô, será que é mentira? Será que o irmão dele já morreu? Será que o irmão dele não tá lá? Porque, sabe, você fica questionando, e a partir do momento em que você já tá questionando decisões de um personagem, ou dizeres, né, falas de certos personagens, pra ficar na dúvida se ele tá falando verdade ou não, você já tá indo no filme. O filme já te abraçou, já te puxou pro fundo e tá com você lá dentro, cara.
Então, além dessa questão também que a gente tá falando da linguagem, e a gente tá falando da tomada única e tal, existem outras coisas que, por exemplo, belíssimas do filme, também relacionadas à própria linguagem cinematográfica, coisas assim como você tá numa planície, completamente arrasada pela guerra, cinzenta, destruída, cheia de... Ele atravessa um bosque e depois ele entra numa outra campina que não foi afetada pela artilharia, por nada. E aquilo parece, cara, assim, é inacreditável, parece um sonho, assim. Então, essas coisas que faz pra mim o filme realmente ser um filme icônico pra história do cinema, né?
Dudu, você que saca de história, de guerra, como o Didi, o nosso amigo PH Santos, ele tava perguntando aqui no Twitter, para o MRG, o que tava acontecendo naquele conflito ali daquela tomada, a mais famosa, digamos, tem até making off na internet, né, que ele corre pra fora da trincheira enquanto a galera tá correndo contra os alemães. Você sabe dizer, ou você, Didi, qual era o contexto ali, que tipo de estratégia era essa? Eles corriam de uma trincheira pra outra, se encontravam no meio, era tipo isso?
Não, ele tava indo estormar, ele estava indo tomar a outra trincheira de assalto. Eles estavam fazendo um assalto, né? Era para tomar a posição do inimigo. Eles saíram da trincheira, você tem que sair, não tem jeito. É a infantaria, não tinha aeronáutica direito. Era o começo ali da aeronáutica, né, Dudu? E tanto que eles tacavam bomba pelo segurando no colo, né? Eles levavam umas granadas de mão, assim, né? Umas bombas e jogavam no começo.
Tinha que ter o lance da... Tenta falar bem rapidamente que... Né, mas o lance da guerra de trincheiras é que você tinha, antes, né, da invenção das metralhadoras, você tinha aquela guerra estilo napoleônica, até chamava napoleônica, né? Tinha aqueles mosquetes, e aí vinha aquelas linhas de soldado, aí eles atiravam, beleza, aí o outro, a linha atirava, e aí se encontravam, puxavam sabres, e era uma porrada tipo medieval, né? Com a invenção das metralhadoras, nem dos rifles de repetição, mas das metralhadoras em si, que foram colocadas, claro, primeira vez que elas apareceram, elas foram usadas no Velho Oeste, na Guerra Civil Americana, mas foram usadas em larga escala primeiro, na Primeira Guerra Mundial. Então, o que aconteceu foi que os dois exércitos foram se aproximando, o exército francês, o exército alemão, o exército britânico também, e aí os caras botaram a metralhadora, montaram e saíram atirando e todo mundo morreu. Então a guerra parou, o nego não conseguia mais avançar. Então por isso que cavaram trincheiras para se proteger, e aí ficou ali na frente uma trincheira francesa e aqui uma trincheira alemã, ali uma trincheira britânica, e ninguém conseguia sequer levantar a cabeça sem tomar um tiro. Por isso que eles usavam, no filme parece, aqueles, acho que é periscópio, se não me engano, né, que o cara olha assim, no, uh-huh. Tipo, né, tipo um navio, né, tipo submarino, né, e o que você tinha que fazer? Então, não tinha jeito de você vencer a guerra assim. Então, foram inventadas várias estratégias para poder tirar os caras da trincheira. Até a arma química foi muito isso, né? Joga joga gás ali para a galera sair, para você poder atirar. E aí, tem uma hora que não tinha. Você tinha que realmente avançar. Então, todo mundo saía correndo. Cara, assim, é como o soldado Ryan. Você sabia que muita gente ia ser metralhada e morta ali. E por isso, cara, é tão importante o cara levar o recado, porque você vai poupar muitas vidas ali se você não fizer esse ataque, né? Porque muita gente com certeza vai morrer.
Bem, queridos amigos, chegamos aqui neste momento maravilhoso, que é o momento das notas. E Afonso Solano, de 0 a 5 robôs gigantes para 1917.
Olha, e antes de tudo, um rápido disclaimer, é importante eu deixar claro que eu só assisti esse filme uma vez. Então a minha nota se baseia nessa limitação. Só pra...
Tá bom.
Só
tá
pra
bom.
Deixar sacanagem tá aí. Cara, Didi, você falou de videogame, né? E de fato isso me saltou, cara. A experiência, né? A gente falou de RPG também, todas as mídias que a gente, né? Não existe, acho que, nenhuma mídia que não tenha abordado as guerras, né, da humanidade. E o videogame também me saltou, cara, essa coisa de você estar ali junto com os protagonistas, vamos colocar assim, e passando de uma fase para uma fase, o cenário vai mudando, né? É, realmente ele lembra bastante, cara, principalmente alguns jogos que, conforme os gráficos hoje do Dutão, cada vez mais cinematográficos, né, hiperrealistas, alguns jogos até são criticados porque você basicamente está andando para frente enquanto as coisas estão acontecendo, como se fosse um filme pouco interagível, sacou?
Uhum.
E é uma das experiências, assim, cinematográficas que mais nos traz próximo a uma experiência, né, desse conflito horroroso. Eu acho que quando a gente tiver velhinho e os filmes forem experimentados com realidade virtual, eu acho que a gente vai chegar num outro nível, né, onde a gente inclusive vai ter que começar a considerar dar uma segurada. Eu vi uma vez, falando aqui sobre essa coisa da proximidade, eu vi uma vez um veterano da Segunda Guerra Mundial, num documentário sobre jogos de videogame, e eles botaram o velhinho pra jogar um jogo da Segunda Guerra Mundial, não sei qual era. E aí o velho falou assim, tá bem realista, mas, assim, você não tá perto do que é realmente. Aí o pessoal falou, mas por quê? Pô, o gráfico tá incrível, o som, ele falou assim, pô, cara, sabe um negócio que faz muita diferença? O cheiro.
Olha.
Eu não estou sentindo o cheiro dos meus amigos queimados. Olha só, frase desgraçada que esse velho falou. Ele falou, isso é uma coisa que você nunca esquece, o cheiro do seu amigo. Imagina, a gente tá andando aqui, de repente cai uma granada e o Diogo, daqui a pouco ele virou um...
Por que eu que tenho que queimar? Tem quatro pessoas aqui, eu que tenho que queimar.
Porque você, a gente talvez vá chorar mais.
Ah, é ruim, eu sou descartável, né? Tá bom, obrigado.
Mas, caras, eu achei um filme excelente mesmo. Apesar do plot ser simples, né? Muitas surpresas me pegaram ali. Tem mortes de pessoas que você não espera. Os capacetes ufológicos dos soldados também. Um toque muito especial pra mim. Então, caras, eu dou... De zero a 5 robôs gigantes.
Tem ascendência sumérica isso.
Tem uma... Cara, de 0 a 5 robôs gigantes, eu vou dar... Dá 5 robôs. Ele entregou que ele prometeu. E, putz, que filmaço. Espero que as pessoas assistam no cinema, como o Didi e o Beto me recomendaram assistir, que ele vai ficar pra história.
Olha só, 5 robôs gigantes. Caraca, eu não achei que fosse vir 5 não, maluco. Caraca!
Eu também não. Te falar que eu também não.
Roberto do Quistrada, você, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você traz para 1917?
Então, é um filme grandioso, assim. E é o segundo ano que a gente tem um filme desse, sabe? Tipo, ano passado foi Dunkirk, que também é uma experiência cinematográfica maravilhosa, mas é menos pessoal. Eu achei esse filme, um filme de guerra, muito... Ele tem esse lado, né? Ele é muito humano no sentido de que... Olha por dentro da guerra como é que é, sem aquela, aquela coisa do cinema que a gente sempre tá acostumado.
Cara, né? Você cola numa pessoa... tem empatia suficiente com ele e segue todas as dificuldades que ele tá tendo, não só de escalar a montanha, mas de ter que embater os seus próprios demônios para resolver um problema gigante que tá na frente dele.
Mas eu vou te dizer que pra quem joga RPG, esse filme é altamente Dungeons and Dragons, porque o cara tem hit point. O cara vai perdendo pontos de vida e vai ficando todo ferrado.
Né? É mesmo, né, cara?
Uhum. Eu dou 4.5 robôs gigantes pro filme por causa de duas coisas. Uma é a quebra com o Benedict Cumberbatch, com o Game of Thrones, foi uma quebra. E a outra coisa que é assim...
Beto, você acabou de me lembrar justamente por causa dessa catapulta aí, que acho que o Dudu falou.
Não, e você, não vou aceitar, você já deu sua nota, não tire décimo.
Eu tiro umzinho, Didi, 4.9.
E a outra coisa pra mim é o lado muito Poliana que o filme tem ao forçar a barra com um herói. Porque, tipo assim, olha, o alemãozão vilão do mal, ele cai do avião, enquanto você vai ajudar ele, ele tenta te matar, sabe? Tipo, pô, velho.
E aí? Não pode mostrar mais agora alemão sendo mal, né? Agora é...
Não, pode.
Mas isso é até uma coisa bacana que o Dudu comentou do filme Feliz Natal, cara. Até o Feliz Natal, o alemão era um vilão do inferno que vinha comer a alma e as crianças. Depois do Feliz Natal, né, que eles falam, não, peraí, os caras são fazendeiros também, tem família e tal. O lance do general da guerra é você desumanizar o inimigo, né, gente?
Peraí, uma coisa é, se você mostrar na guerra o alemão sendo vilão, você não tá dizendo que todos os alemães são vilões, pô.
Não, não tá. O que eu tô falando é o seguinte, Eu acho que ele podia tridimensionalizar melhor também o vilão.
Mas eu acho que isso faz sentido dentro do roteiro, cara. Porque é o ponto de vista daquele soldado.
É, claro.
É, a gente tá abraçado, a gente tá montado nele. Nós somos ele, então a gente está lutando contra o mal. É o que esse cara, ele foi doutrinado para ter essa conclusão.
Tudo bem, eu não discordo, mas ao mesmo tempo eu acho que quando você bota totalmente na sombra o momento em que ele tem que matar alguém, eu acho que você podia, na real, mostrar. Olha que merda, velho. Você tem que matar alguém. Você tem que olhar no olho de outra pessoa.
Não, mas aí você tá...
Mas eu já não acho que isso seja algo... Porque ele é o vilão. Eu acho isso ultra realista, porque na guerra, o inimigo vai querer te matar, sim.
É.
Não importa se... Não é porque o alemão é mau. É porque ele é o inimigo, no caso ali. E a opção foi mostrar um soldado inglês. Se tivesse mostrado um soldado alemão, como acontece em outros filmes muito bons, como, por exemplo, o filme do Sam Peckinpah, se eu não me engano, é o Cruz de Ferro. Que é um filme excelente, Cruz de Ferro, do Sam Peckinpah, que conta a história de dois soldados alemães. E aí os inimigos são os russos. Então, assim, ali a opção foi essa. A opção aqui foi mostrar um soldado britânico. Portanto, o alemão é o inimigo.
Se eles tivessem mostrado os alemães super caricatos, sabe? Eu vou matar o que eles são. Aí eu concordaria. Mas, tipo assim, não, aquele maluco, inclusive, novinho, que o nosso protagonista tapa a boca, ele tá tão assustado quanto o nosso protagonista.
É.
E ali é uma situação que você vê que o cara não é um vilão estereótipo a caralho.
Tem uma outra cena também que, à noite, né, que achei até aquilo muito maneiro. Quem nunca olhou pra uma... Você que... Em Miguel Pereira, Solano, você faz uma fogueirinha, e quando você faz uma fogueira de noite, assim, lá no campo e tal, o fogo, ele tem você exerce um certo fascínio. Muitas vezes você fica hipnotizado pelo fogo. É. Quem nunca olhou pra uma fogueira e tal? E aí tem uma cena nesse filme que ele tá de noite, naquela cidade lá que tá tudo destruído, tudo, ele fica hipnotizado pelo fogo, e um alemão chega lá com um rifle, e ele não atira na hora. Ele olha antes assim, você fica, pô, peraí, o que tá acontecendo? O cara vai conversar com ele, vai fazer as pazes. Não! O cara tá ali pra matar ele. É. E aí ele vai e mata. Mas é o que era pra acontecer mesmo.
Não, tá certo. A gente tá... Eu perdi essa visão de que a gente tá nos olhos do cara e aos olhos do soldado. O inimigo é do mal e ponto, né? Então, eu concordo. Eu retiro, então, Diogo, de 4.5... Vamos para 4.8, robô gigante.
Olha aí, Didi! Porra!
Muito bem, agora Eduardo Spor, um cara que não esteve nas guerras só presencialmente, mas angelicalmente também, de 0 a 5 robôs gigantes, quanto você dá para 1917?
É porque realmente, como eu disse anteriormente, eu acho que é um filme que, além de eu ter gostado do filme, que eu acho que é uma premissa, que é algo importante, ele tem essa importância icônica para o cinema. Então, 5 robôs, sem sombra de dúvida. Quando você vai ver um filme assim, você renova o seu gosto, né? O seu gosto por cinema, por ir na sala de cinema, por ver um bom filme. Hoje em dia, que a gente acaba vendo muita porcaria aí e tal, e você vê, cara, ainda se pode fazer coisas excelentes no cinema. Eu nunca duvidasse disso. Então, 5 robôs.
Quem é você que, volta e meia, a gente fala que deve ter morrido em alguma guerra aí, por isso que você ama tanto, né, tem esse saudosismo aí pelo conflito mundial. Quantos robôs gigantes você dá para 1917?
Lembrando que o Diogo viu o filme 2 vezes, a opinião dele é a que mais vale, tá?
Ai, meu Deus.
Mal peso.
Ai... It's still funny! Eu acho que esse filme, ele é uma jornada, né? Ele é uma odisseia particular aqui de dois caras, sabe? Tentando cumprir seus objetivos na guerra. Porque é tanta coisa que tinha colocada para uma parada muito simples, para uma jornada do ponto A ao ponto B, sabe? É quase como uma jornada inicial de World of Warcraft. Me traga 10 peles de carneiro. Pronto, e aí você vai fazer. E realmente é a jornada que é o diferencial, sabe? E o cinema, ele, pra mim, em resumo, ele é isso, né? Não é o fim da história que pesa. É como o protagonista e os seus amigos, coadjuvantes, etc., chegaram lá. Né? Lisbela e o Prisioneiro tem uma excelente frase sobre isso, e explicando sobre isso, né? O cinema não é sobre o fim, mas é sobre como se as coisas chegam a esse fim. E, cara, em 1917 é muito cinema, sabe? Eu acredito que pra muita gente vai ser o primeiro grande épico de guerra, sabe? A gente teve aí o Resgate do Ryan, tivemos outros filmes e tal, mas esse, ele é um filme muito particular de agora. A gente chegou num momento tecnológico que é possível fazer isso que vocês estão vendo, sabe? Ele é um marco do cinema. Os efeitos visuais trabalham em prol do realismo e não o contrário, né? E não o contrário, a gente não quer criar mundos fictícios, mas pelo contrário, o realismo, ele é tão absurdo que é preciso usar elementos que trabalham muito mais com fictício para mostrar como é a realidade. A gente não faz ideia do que é vivenciar uma guerra. A gente não tem como chegar perto, sabe?
Where are we going?
Tem uma cena, o cara, ele saiu para a jornada dele na trincheira alemã, e aí ele se corta no arame farpado. Cara, esse corte do arame farpado é usado até o final do filme. Eu tinha certeza que esse desgraçado ia morrer de infecção.
Eu também acho. Quando ele mete a mão dentro do corpo, então eu falei,
E é por isso, e é por causa desses pequenos momentos que quando ele corta a mão, a câmera, ela valoriza isso. E a partir daí, tem pequenas cenas que ele perde o equilíbrio, ele vai apoiar alguma coisa, ele mete a mão dentro de um corpo onde acabaram de sair ratos.
Oh, não!
E aí tu, não, vai infeccionar! E tu, tipo, meu irmão, o nego tá atirando no cara. Foda-se a infecção dele, cara. Foda-se. E você, ser humano médio, tá preocupado do cara infeccionar a mão, sabe? Cara, ele é genial pra mim por causa disso. São as imperfeições em frente à câmera que valorizam o todo, assim. Então, eu não vou me estender muito mais do que isso, porque falamos muito bem desse filme. Ele é um marco do cinema pra mim, acho que o Dudu concorda também. É uma experiência fabulosa cinematográfica. Saia de casa pra assistir o quanto antes, porque você precisa ver 1917 na telona com áudio inacreditável.
Oh yeah! Quem gostou desse filme aí e ficou impressionado com o plano de sequência, pode querer, de repente, no final do ano, assistir um outro filme que vai estar em cartaz aí. Não sei se vocês estão sabendo. Um filme chamado Ambience. Já ouviram falar desse filme?
Ambience, não.
Era todo feito em plano de sequência também. Não tô zoando. Chuta a duração do filme.
2 horas.
O filme vai ter 30 dias de duração.
O quê?
O trailer tem 72 minutos. Pra quem quiser aí gostar da ideia, acho que vale a pena correr atrás.
Que sacanagem. Caralho.
Tô falando sério, cara.
A versão do diretor tem...
Vamos fazer uma versão resumida com uma semana.